98 Notícias.
A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com Gilmara Duarte, que é secretária executiva, Jorgean da Silva, coordenador de turismo, e Rangel Carvalho, técnico da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Turismo, falando sobre o CAT, o Centro de Atendimento ao Turista, que será inaugurado amanhã, dia 12, aqui em Campo Formoso. Primeiro, começar com a secretária executiva Gilmara Duarte. Eu queria só a confirmação, realmente, está confirmado para amanhã a inauguração deste espaço que servirá como o Centro de Atendimento ao Turista. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi. Boa tarde aos colegas aqui presentes e a todos os ouvintes da Rádio 98 FM. Bem, está marcado, confirmado amanhã a inauguração do Centro de Atendimento ao Turista lá na Praça Herculano Menezes, de frente ao Banco do Brasil. A partir das 10 horas, nós estaremos lá com o prefeito, nosso secretário de Desenvolvimento Agrário, Econômico e do Turismo, Nas Martins, e toda a equipe, para dar esse importante passo para o desenvolvimento turístico do município.
Esse espaço, o Centro de Atendimento ao Turista, ele vai funcionar como? De que maneira?
Bem, é uma importante ferramenta, porque historicamente a gente sempre, muitas vezes escuta até no Conselho Municipal do Turismo, em que a gente tem representação lá da rede hoteleira, da rede de bares e restaurantes, as pessoas chegam em Campo Formoso, turistas ou pessoas que vêm resolver alguma coisa em Campo Formoso, visitar parentes, etc., e não tem referência dos atrativos turísticos do município, na verdade não conhece o município. Aí chega numa pessoa que está ali num restaurante, que está num hotel e pergunta: e Campo Formoso tem o que de bom para se visitar? Então era já uma queixa antiga, tanto do departamento quanto uma queixa das pessoas, dos munícipes mesmos. E em outros municípios da Bahia já existe o Centro de Atendimento ao Turista. Um mês atrás a gente foi em Salvador visitar o Pelourinho, né, que tem um SAT lá, Serviço de Atendimento ao Turista. Fomos na CETUR, Secretaria de Turismo do Estado. Nós percebemos a necessidade de Campo Formoso ter esse centro de apoio ao turista, né, para informação, para, na verdade, organização também logística dessa visitação. Apresentar ao município as pessoas que chegam de fora, né?
Então, nesse caso, no dia a dia, vocês terão pessoal lá nesse centro de atendimento ao turista para fazer esse intercâmbio, para fazer essa troca de informação com a pessoa.
Sim, foi uma solicitação do prefeito Elmo Nascimento que a gente conseguisse um atendente que fosse bilíngue. E nós conseguimos, a nossa funcionária Pétala já está com a gente há mais de 4 meses, se preparando, porque a gente não pode pensar o turismo apenas como visitação de atrativos turísticos. O turismo, ele vai muito além, ele é o turismo econômico, é o turismo comercial, é o turismo histórico. Então, a gente vai ter essa pessoa lá que vai estar preparada para apresentar ao município os aspectos históricos, econômicos, culturais, os atrativos naturais. E essa pessoa também vai prestar serviço às pessoas que, porque o Centro de Atendimento ao Turista é integrado a uma galeria de artesanato e lapidação mineral. Então, se você for observar, o espaço lá é integrado. Então, essa pessoa, por ser bilíngue, vai receber, a gente recebe muitos turistas que vêm através do comércio de pedras de artesanato. E muitas vezes as pessoas que estão expondo ali na galeria não têm esse apoio, né, de fazer essa interlocução com pessoas de outras línguas. E essa pessoa, a Pétala, vai estar lá para atender, para dar informação e prestar esse serviço às pessoas que estão expondo lá na galeria.
Bom, 1h13, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com Gilmara Duarte, secretária executiva, Jorgean da Silva, coordenador de turismo, Rangel Carvalho, técnico da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, falando sobre a inauguração do Centro de Atendimento ao Turista e também sobre o turismo em Campo Formoso. Trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo. Marconi.
Gilmara, hoje pela manhã eu estive em loco na área que será o Centro de Atendimento ao Turista. Só que diante da chuva que caiu, a gente percebeu que o aspecto físico está com infiltração. Vai dar tempo fazer melhorias de hoje até amanhã. A parede, inclusive, também apresentando problemas por causa da chuva. Vai dar tempo vocês prepararem tudo?
Olha, a inauguração ela já foi adiada, ela estava programada para uns 15 dias a 20 dias atrás. A gente teve um imprevisto, porque caiu um grande volume de chuvas em Campo Formoso na noite anterior. E ali, por ser um prédio que um pouco velho, um pouco sem essa infraestrutura adequada, a gente não tinha noção do tipo de reparo. Foi feita uma pequena reforma, mas a gente não tinha noção da real necessidade que precisaria fazer na parte do telhado. Então, a gente levou o engenheiro Pedro, da Secretaria de Educação. Ele deu uma olhada lá, viu os problemas que tinham. Esses problemas foram reparados através da empresa que fez a pequena reforma lá, mas, infelizmente, a gente não conseguiu resolver todo o problema. Claro que, ultimamente, nesses três últimos dias em Campo Formoso, tem caído um grande volume de água e, infelizmente, é uma situação que a gente ainda está avaliando para poder resolver.
Bom, Rangel, técnico da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Turismo. A gente já conversa há muito tempo sobre o turismo, acompanha o seu trabalho, bem como o do Jorge Anda, com quem nós vamos conversar também daqui a pouquinho. E o Campo Formoso, ele tem muito o que oferecer nesta área. Aí eu queria então perguntar, não apenas sobre a inauguração deste espaço, eu queria a sua visão sobre a inauguração desse espaço, o que é que, na sua opinião, esse espaço vai proporcionar às pessoas que vêm de fora, e mesmo as pessoas de Campo Formoso, que não conhecem muita coisa que a gente tem. O que esse espaço vai agregar, e já emendando aí, o que é que de início a gente vai poder oferecer para os turistas que visitarem Campo Formoso? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi, colega de trabalho e ouvintes da Rádio 98. Bem, vocês já conhecem, há um bom tempo a gente já vem trabalhando junto. Macário, inclusive, participou da primeira ONG que a gente desenvolveu aqui sobre turismo no município, e a gente, sem recursos, tentava desenvolver um trabalho de desenvolvimento sustentável e que foi base para isso tudo que a gente vem colhendo esses frutos agora. É importante a gente levar para uma linha de pensamento que as pessoas, quando falam, questionam muito por que Campo Formoso tem tantos atrativos turísticos e o turismo não desenvolve. O primeiro passo para que as pessoas entendam isso é que existem potencial turístico e existe o turismo já consolidado. Campo Formoso tem um potencial turístico imenso, mas ainda ele não é um município turístico, porque precisa seguir alguns passos essenciais. E esses passos essenciais é que vão dar base e suporte para que o município consiga receber os turistas da forma que deveria ser, de uma forma sustentável. Um exemplo desse é o CAT. O CAT, que é o primeiro espaço que o turista vai ter contato para entender um contato real, saber situação de estrada, situação de cavernas, situação de atrativos, para que as pessoas vão para o lugar sabendo o que ele vai encontrar lá, se tem restaurante, se não tem. Então, o CAT é um passo essencial. E aí vale lembrar que esses passos estão sendo seguidos e esse caminho é muito longo, apesar de não aparecer esse como transformar o município com potencial para um município turístico, as pessoas não veem, mas existem uns passos muito largos que precisam ser seguidos e que a gente tem que fazer esse caminho que é necessário para que a gente consiga ter um turismo com base sustentável e não um turismo degradante que nem aconteceu em outros lugares do país, como exemplo um turismo que tem em Lençóis, que as pessoas, os moradores de lá são camareiros, são zeladores e não dono de empreendimentos. Então, a gente pensa em Campo Formoso como um turismo de base sustentável, que as pessoas das comunidades onde os atrativos estão sejam as pessoas que sejam os donos dos empreendimentos e que o dinheiro circule e que as pessoas tenham visto, vejam transformações a partir de um turismo.
Marconi.
Bom, Rangel, o ano passado, acompanhando a política em Senhor do Bonfim, e uma das maiores cobranças era o incentivo ao turismo. Só que via como Campo Formoso como uma extensão, e Senhor do Bonfim seria a base. Campo Formoso pensa diferente, não ser uma extensão e ser uma referência no Piemonte Norte, do Itapicuru, e daqui, além de Campo Formoso, direcionar para a Cachoeira da Fumaça, direcionar para a questão do São João do Senhor do Bonfim, do festejo junino de Campo Formoso, qual a visão macro para a região, sendo Campo Formoso referência?
Sim, em primeiro lugar, Campo Formoso já é uma grande referência, né? O que eu vejo hoje de empecilho
para... Mas já digo regional, hein?
Isso, regional mesmo. Vale lembrar uma coisa, a política nacional de turismo, ela trabalha de uma forma totalmente diferenciada, ela não trabalha por territórios, e sim por municípios que tenham características próximas. Então, se o município de Campo Formoso buscar recursos no Ministério, O Ministério vai exigir que o município trabalhe consolidado com os municípios vizinhos e absorva os atrativos regionais. Então, a gente precisa trabalhar em comunhão com os municípios que estão no entorno. Então, esse é o primeiro passo. O segundo ponto é que Campo Formoso, como detentor dos atrativos principais da região, nós não temos sombra de dúvida que nós vamos destacar aí com a base sólida que a gente está fazendo, que é o que eu falei anteriormente. Então, com essa base, nós vamos conseguir ter esses atrativos. O único empecilho que a gente tem hoje ainda é a capacidade hoteleira, que a nossa capacidade hoteleira é muito baixa, e isso vai dificultar um pouco o desenvolvimento.
Eu digo isso porque, em algumas excursões que tive a felicidade de participar, a agência de viagem, ela tem o ponto de base, o ponto de referência, mas é no ponto de base, na referência, que fica o maior dividendo, que fica o maior lucro para a cidade, porque se você tem 3 dias e está numa região, você vai apenas 1 dia e volta. Mas na base que você está, é claro que a renda vai para a cidade, que a excursão está sendo designada. As pessoas, os turistas estão hospedados, dando mais lucros e mais renda, não é isso?
Isso. É muito interessante essa colocação, por conta de que uma coisa acontece muito clara nos municípios e nos lugares, nos pontos turísticos, que acontece o turismo não só no Brasil, mas no mundo todo. Primeiramente, vem os atrativos e, no início, a gente não consegue ter todos os elementos e todas as ferramentas necessárias para o trade turístico, mas, a partir do momento que a necessidade vai aparecendo, as pessoas vão desenvolvendo empreendimentos, vão trazendo empreendimentos para aqui, porque ninguém vai botar um grande empreendimento em uma cidade que ainda não deslanchou. Na Chapada Diamantina, o Parque Nacional foi instituído em 1980 e só em 1986 que o trade turístico chegou com todos esses elementos que a gente tem conversado hoje. Então, isso é muito interessante, a gente precisa estar atento a isso, saber que o potencial existe, mas que, aos poucos, é um caminho lento, não é a curto prazo, é a médio e longo prazo o desenvolvimento turístico, e ainda mais no pensamento que a gente tem de ser um turismo de base sustentável.
Bom, agora já 1h21, eu vou chamar o Jorgean da Silva, que é o coordenador do turismo também, para a gente falar sobre essa questão do turismo no município de Campo Formoso, na preparação para o turismo no município de Campo Formoso. E aí eu vou dizer, o senhor também conhece bastante, principalmente o interior aí, até pelas participações em diversos projetos e também a questão de que ao longo da sua vida tem procurado de uma forma ou de outra auxiliar nessa questão do turismo no município de Campo Formoso. Agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí sobre a questão do cidadão, a participação da população, do cidadão, para entender, para a gente desenvolver todo esse potencial que o Rangel falava, que a Gilmara falava, a gente desenvolver todo esse potencial com a participação do cidadão. Boa tarde.
Boa tarde, Macari. Boa tarde, Marconi, aos colegas aqui presentes e aos nossos ouvintes. Bom, a gente fica muito feliz nesse momento aqui de estar realizando sonhos, né? Angel, como você inicialmente falou, é uma pessoa que está na secretaria já há praticamente 20 anos e tudo que ele imaginou e sonhou, a gente quer fez projetos, esse projeto a gente quer realizar. Então, fica aí o meu agradecimento a ele por ter iniciado isso, né, junto com algumas pessoas da nossa cidade. Então, assim, a participação da comunidade é fundamental. Como o Rangel falou, a gente tem essa necessidade, principalmente hoteleira, né? Então, a gente precisa que a comunidade veja Campo Formoso como uma cidade turística, né? Que passe a ser uma cidade que tenha produtos turísticos já preparados. Então a gente precisa da participação, a gente precisa da divulgação, a gente precisa do comércio, a gente, por exemplo, tem que cadastrar no mínimo 5 estabelecimentos comerciais no Ministério do Turismo para que a gente possa alcançar o índice para sermos cidade, né, turística brasileira. Então a gente necessita do dia a dia, né, das comunidades tradicionais, das comunidades locais simples que a gente vai. A gente já tem percebido o crescimento, né, em algumas comunidades com a criação de hotéis. Hoje a gente pode ir no interior, a gente tem hotéis aí com ar-condicionado, Wi-Fi, televisão. Então, a gente já vê o avanço nessas comunidades. E dizer, o Marcones, como a gente percebeu aí a pergunta dele, com o surgimento agora de uma nova trilha, de uma rota, né, Caminhos da Serra, A nossa intenção é que essa renda venha para Campo Formoso, mas a gente tem essa certa dificuldade, porque os caminhos da serra, eles saem da cidade de Jaguarari, começa por Jaguarari e vai terminar em Pindobaçu. Então há uma certa ligação entre os municípios que têm esses atrativos, né? Entre serras e termina em cachoeira. E a cidade principal, o Campo Formoso. Então, as pessoas passam 2 dias onde eles teriam que dormir uma noite aqui na cidade de Campo Formoso para dar lucro, renda. Só que a gente tem a dificuldade, como o Rangel falou, hoteleira. Então, a gente precisa melhorar, então a gente precisa aumentar, né, a nossa rede hoteleira dentro da nossa cidade. A gente precisa que as pessoas da nossa comunidade valorizem o nosso turismo, não destruam também, é algo importante, não venham a destruir nem prejudicar a nossa natureza. Então, em todos os aspectos, a gente precisa andar de braços dados com a nossa sociedade, né? Com
o povo. Eu não sei qual é o nome que se dá, não sei qual é a linha, mas vocês, pelo conhecimento que têm, vão auxiliar aí. É aquela questão de aproximar a sociedade, de aproximar a comunidade. Nós temos aqui comunidades do interior do município de Campo Formoso, povoados que têm um potencial turístico muito grande. E como é que a gente faz para tornar, por exemplo, eu tenho uma residência, eu tenho uma casa, eu quero transformar isso em um albergue, eu quero transformar numa residência que receba 3, 4, 5 turistas. Meu vizinho também tem ali, ele quer 3, 4 turistas, e tem gente que gosta disso, tem gente que vem do exterior para fazer esse tipo de turismo. Como é que a gente faz para, se a gente não tem essa rede hoteleira, mas a gente já começar dessa forma, já está sendo feito um cadastro, vocês estão buscando essas informações?
Sim, há um levantamento, né, no município, para que a gente possa saber o que é que a gente tem, o que é que a gente não tem, o que é que a gente precisa, o que é que a gente não precisa.
O que já pode oferecer.
Há várias ideias, né? A gente fala, porque muita gente diz, eu não tenho condições de colocar um hotel com ar-condicionado. Mas o turista, ele também não só precisa disso. Tem aquele turista que ele quer aventura. Então ele quer acampar, né? Ele não quer saber de Wi-Fi. Ele quer simplesmente colocar sua barraca ali, então a gente precisa de área de camping. A gente simples, ó, você faz 2 banheiros, né, masculino e feminino, ou apenas um chuveiro, e coloca uma área de camping, para que as pessoas possam colocar suas barracas. Na região de Pacuí, por exemplo, uma das regiões mais visitadas, as pessoas acampam dentro da própria caverna do Sumidouro. Colocam suas barracas lá, então o que é que eles precisam? De água, né? O próprio alimento, às vezes, os turistas levam, né, para passar a noite. Então, algo bem simples, mas as pessoas, às vezes, precisam ter um pouco de um pensamento positivo, né? Às vezes, eles têm muito medo, né? As comunidades têm medo de fazer isso. Agora mesmo, essa final de semana, nós teremos em Campo Formoso, né, na região de Pacuí, o 5º Encontro Nordestino de Espeleologia, né? Pessoas de vários estados do Nordeste estarão se encontrando lá. E muitas pessoas vão ficar acampadas, muitas pessoas vão ficar em escolas, muitas pessoas vão ficar em hotéis. Então é diversificado. Então o que as pessoas precisam é abrir o espaço e dizer, ó, isso aqui é para aquele turista. Então não vai faltar turista para aquele empreendimento.
Nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias sobre o turismo em Campo Formoso, recebendo Gilmara Duarte, Jorgeana da Silva e Rangel Carvalho Marconi.
Gilmara, o que é que Campo Formoso tem a apresentar? Falou-se muito no centro de atendimento ao turista, mas diante de um portfólio, se hoje o turista quiser conhecer, o que é que Campo Formoso tem?
Bom, como o Rangel já explicou anteriormente, a gente hoje tem potencial turístico. Produto consolidado a gente ainda não tem. Mas o que é que a gente pode apresentar à pessoa que chega, o turista que chega de fora aqui? Nós temos as grutas, inclusive, nós estamos numa perspectiva de abrir uma gruta, a Toca do Angico, o Rangel vai falar daqui a pouco, que a gente está fazendo um estudo de capacidade de carga, que é um plano de manejo para a abertura pública dessa gruta, é próxima a Campo Formoso, é linda, nós fizemos a expedição com toda a nossa equipe semana passada para ver os impactos ambientais e a perspectiva é apresentar essa gruta ao público, né, que é um dos atrativos, e querendo ou não, é um carro-chefe do município, são as grutas, pelo potencial que a gente tem, pela quantidade de grutas já feita expedição no município. Nós temos também aqui os Caminhos da Serra, que é o pessoal de Petrolina, você observa, as pessoas de fora estão fazendo trade aqui em Campo Formoso, né, através do off-road, trilha 4x4, eles saem, entram ali em Jaguarari, vão sair na Serra da Fumaça, passa aqui em Campo Formoso. Nós temos aí grutas, cachoeiras, nós temos o parque da cidade. Nessa gruta em que nós vamos, estamos nessa perspectiva de abrir, todo o percurso a gente foi avaliando com o olhar de um turista de fora. Então, a gente sai de uma região de grota, a gente passa por uma região de carrasco, com belas imagens das nossas torres eólicas, que hoje também é um atrativo turístico, e a gente entra numa área de caatinga com grandes plantações de sisal, coisa que o turista não costuma ver. Às vezes, até o munícipe de Campo Formoso não tem acesso, né? Então, a gente também quer apresentar Campo Formoso para o campo formosense. O campo formosense conhecer as grutas, as pessoas terem acesso a esses nossos atrativos.
Bom, eu aproveitar, Gilmara falava sobre o que o Rangel iria trazer detalhes sobre a gruta, eu vou deixar então assim, Rangel, grutas e parque da cidade.
Bem, meu caro, vamos primeiro para grutas, né? As pessoas sabem que em ambientes naturais tem diversas coisas que podem acontecer, pode ter um acidente, naturalmente, como em qualquer outro lugar que você estiver passeando, você pode ter um acidente. Você tem que ter a perspectiva do turista em uma caverna sem degradar o ambiente. E para que isso aconteça, existe uma certificação técnica, uma normativa técnica, que diz que para que uma caverna seja aberta ao turismo, tem que ser feito um estudo de capacidade de carga. E o que seria esse estudo? Esse estudo vai avaliar os impactos ambientais das pessoas dentro da caverna e ele vai dizer quantas pessoas poderiam entrar por expedição e durante um dia em uma caverna dessas sem causar impacto ambiental ou com o mínimo possível de impacto, que não venha alterar as condições naturais da caverna. Então, para você entender o quanto é longo esse caminho, as pessoas acham, eu tenho uma caverna, vou abrir, as pessoas vão entrar, eu vou cobrar. Não é bem assim. Precisa primeiro ter esse estudo para saber se não vai degradar. E aí você vê a primeira coisa que é importante, e é sempre entrar com guias. E aí a gente vê também a necessidade de formação de guias e condutores, porque as pessoas entram sem critério nas cavernas, riscam lá, deixam o nome lá, quebram as estalactites, e aí só ela vai ver, porque as pessoas futuras que vierem passear naquele lugar não vão ver mais o atrativo da forma que era, porque aquelas pessoas degradaram, porque o turismo foi feito de uma forma predatória. Então, por isso que a gente está muito criterioso, muito minucioso, para que isso seja feito de uma forma correta e que as pessoas vão ver um atrativo e que esse atrativo as pessoas das próximas gerações vão também ver da mesma forma, porque a gente fez isso da forma correta, com estudo de capacidade de carga e um plano de manejo, para saber como aquela caverna vai ser trabalhada. Sobre o Parque da Cidade também, nós demos o primeiro passo, tem o portal, as pessoas estão se questionando muito, o que é que vai ser aqui, como é que vai ser? O primeiro passo foi dado, mas como ali era uma área que estava vinculada à escola rural, para ser transformado num parque ambiental, o Ministério do Meio Ambiente pediu que fizesse o desmembramento da propriedade, da área onde vai ser o parque, da escola rural. Então, o processo está sendo feito, o georreferenciamento da área já está sendo feito. A partir do momento que foi entregue esse documento do georreferenciamento e o desmembramento, vai dar prosseguimento ao trabalho do Parque da Cidade, que é um projeto maravilhoso, é um ambiente natural, que as pessoas têm o contato com a natureza dentro de uma área urbana, que é uma tendência mundial hoje. Então, as pessoas vão ter o contato ali, vão ter trilhas suspensas, vai ter espaço para piquenique das pessoas em um ambiente natural. A gente vai ter um bosque lá que é as cores da caatinga, vai ter também bosque sensorial para as pessoas tocarem e sentir, até as pessoas com deficiência visual, vai ter um meliponário de abelhas sem ferrão, vão ter muitas coisas em um único espaço para as pessoas entenderem o que é um ambiente natural e trabalhar a educação ambiental de uma forma que deveria ser feito há muito tempo.
Bom, 1h44. Pessoal, ó, nós temos muita coisa para falar, mas infelizmente não temos mais tempo hoje. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agradecer aqui a Gilmara Duarte, Jorgean da Silva, Rangel Carvalho e solicitar de vocês que retornem o mais rápido possível para a gente continuar falando sobre esse assunto que é tão leve, é tão bom de ser detalhado e que gera, de certa forma, expectativa e esperança das pessoas, que é o turismo, diante do potencial que não apenas Campo Formoso tem, mas que a nossa região tem, e Campo Formoso pode sair na frente aí e motivar outros municípios também a estarem trilhando os mesmos caminhos. Então, agradecer aqui ao Rangel, agradecer a Gilmara e ao Jorgean. Muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui conosco.
Nós que agradecemos, Macário, e nós gostaríamos de dizer que a gente está tendo um total apoio do nosso prefeito Elmo Nascimento, do nosso secretário de Desenvolvimento Agrário, Econômico e do Turismo, Nas Martins. Agradecer, assim, de coração a toda a nossa equipe, que é pequena, mas apesar de pequena, tem se empenhado bastante para dar visibilidade e desenvolvimento econômico, principalmente na área do turismo. Eu gosto sempre de frisar uma fala do Rangel, logo quando eu cheguei na secretaria, que ele dizia assim: o turismo sempre foi visto como a cereja do bolo, pelas todas as gestões que passaram, mas a gente precisa levar o município a enxergar o turismo como a fatia principal do desenvolvimento econômico. E é isso que nós estamos empenhados. Inclusive, nós estamos na próxima semana indo para a Feira Internacional de Pedras em Minas Gerais, em Teoflotone. O prefeito está nos encaminhando para que a gente observe a logística, infraestrutura e toda a parte de convênios para que a gente realize à altura uma feira de artesanato, a antiga FEPA, que a doutora Iraci já realizou por duas vezes. A gente quer realizar a terceira edição com todo o glamour, com toda a infraestrutura, com toda a projeção que o município merece, porque o turismo comercial de Campo Formoso merece isso. A gente é um grande produtor e tem grande potencial na questão de artesanato mineral e pedras preciosas. A gente quer dar visibilidade ao município através disso também. E dizer que em dezembro a gente vai estar também em Barreiras, no encontro baiano de gestão de turismo, porque lá eles vão apresentar perspectivas de municípios que alavancaram a economia através do turismo, e nós queremos trazer isso para aqui também. Então, agradecer a todos, a nossa equipe, ao secretário, aos meninos que estão aqui nos apoiando. A gente tem uma equipe pequena, mas muito empenhada. Muito obrigada a todos vocês.
Bom, agradecer ao Jorge também, muito obrigado.
Eu que agradeço, Macário, a oportunidade aqui, a nossa equipe, de apresentar o nosso trabalho inicial, né, que estamos iniciando. Faço das palavras da Gilmara a minha, e dizer ao pessoal do interior aí, que às vezes manda uma mensagem: como é que a gente vai fazer? A gente quer um centro desse aqui. Que a nossa intenção também é criar centros no interior, para que haja intercâmbios, né, no centro, o centro de atendimento do turismo na cidade e no interior, para facilitar o deslocamento do turista. Então, um abraço a todos aí, ao pessoal do Hospital São Francisco, que me acolheu bem esses dias que eu estava internado. Graças a Deus estou bem, então um abraço aí para a galera do Hospital São Francisco.
Ok, muito obrigado também, Rangel.
Eu também só tenho a agradecer, Macário, a Rádio 98, na pessoa sua e de Marconi, principalmente, que sempre me convidaram aqui. O Zito Veras também, como proprietário da Rádio, um amante do turismo, sempre abriu as portas para que a gente pudesse falar sobre essas questões, que são coisas pessoais que a gente gosta mesmo, que vai além do nosso trabalho. Há uma pessoa que eu tenho uma eterna gratidão, que abriu as portas para mim no turismo, que foi a doutora Iraci, que nunca mediu esforços e que, no meu ver, foi a pessoa que plantou a primeira semente para que a gente desenvolvesse e tivesse colhendo esses frutos que a gente tem agora. E aos nossos colegas de trabalho, que sempre estão lá com a gente, todo esse tempo, na nossa secretaria, sempre dando apoio e contribuindo para que a gente consiga crescer, não só em contribuição para a sociedade, mas em conhecimento pessoal e divulgação do nosso município.
Ok, muito obrigado. Eu não lembro, Marconi, foi semana passada na sua reunião com o prefeito, né? Ele falava sobre a futura criação da Secretaria de Turismo no município de Campo Formoso, até porque hoje a CIEG exige isso. E aí eu vi a Gilmara falando, eu vi o Jorgean falando, e todos fazendo a citação, a Rangel, que está aí há mais de 20 anos. Quem sabe, Rangel, se você não será o futuro secretário de turismo do município de Campo Formoso, até porque recebeu o convite, né, para ser secretário de turismo e também de agricultura lá em Capim Grosso, e a gente, pela convivência que a gente tem e as conversas que nós já tivemos, recebeu de Capim Grosso, recebeu de Senhor do Bonfim, mas preferiu continuar trabalhando em Campo Formoso, e até porque tinha projetos pessoais também. Quem sabe se nós não estamos conversando aqui com o futuro secretário de turismo do município de Campo Formoso, quando a partir de dentro, em breve, aí tivermos aí a criação. A 1h49, Marconi Nunes, finalizando a edição de hoje, boa tarde.
Macário, ele também recebeu aqui em Campo Formoso, só que vamos deixar em off para ser secretário de agricultura em uma antiga gestão.